São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Ex-prefeito de São Lourenço, Rudinei Herter. Satisfação muito grande.
Em primeiro lugar, Rui, agradecer o espaço que sempre tem sido disponibilizado para que a gente pudesse esclarecer algumas coisas para a comunidade. E, claro, o dia de hoje vir aqui é extremamente importante para mim. Depois de umas publicações que encontramos em Facebook, aquelas coisas para criarem dúvidas na comunidade, algumas insinuações. E como eu não gosto de deixar dúvidas naquilo que faço, aqui estava se referindo a uma emenda de R$500 mil do Fontana. E aí vem aquelas pessoas que acham que estão contribuindo, mas na verdade...
Emenda para?
Emenda que veio para o início de uma rua coberta, lembra disso?
Sim, houve um movimento
grande
para a rua. E aí diz
assim, cadê o dinheiro?
É,
a pergunta que não quer calar, onde ficou o dinheiro? E eu, com toda aquela tranquilidade sempre, e até desafio essas pessoas que entrem na justiça contra mim, me procure, vamos pelo caminho justo. Na verdade, veio uma emenda de R$500 mil para obras...
Veio. Fontana, R$500 mil.
R$500 mil, me entregou no gabinete, junto com o deputado Zé Nunes. Só que as pessoas precisam entender que um gestor ele tem responsabilidade sobre o dinheiro e tem que aplicar esse dinheiro de uma forma a dar resultado para a comunidade. O primeiro projeto maravilhoso, que eu acho que alguns de vocês têm conhecimento, era de uma rua coberta em torno de R$12 milhões. Com R$500 mil, tu há de convir comigo que tu não inicia uma obra dessa, nem começa, né?
Essa seria, na Praça Central?
Na praça, algo assim muito bonito, muito bem feito, um projeto maravilhoso. Aí eu pedi para reduzir os valores. Digo, é muito alto, a prefeitura não tem condições de fazer essa obra. Baixaram, aí mudou-se o projeto. Ali tinha placas solares, enfim, tinha uma série de coisas importantes. Baixou para R$6 milhões. Aí um outro projeto mudado, R$6 milhões. Mas
obra
ainda,
mais barata ou um projeto menos audacioso?
Um projeto que custaria menos do que o primeiro que foi apresentado.
Então, menos audacioso.
Milhões. Menos audacioso, claro. Mas também importante. E a colaboração de arquitetos, engenheiros, muito importante para que essa obra viesse a acontecer. Era uma expectativa que a comunidade tinha, mas com R$500 mil. Não tinha como se iniciar uma obra dessas, porque eu não queria correr o mesmo risco, Rui, de iniciar uma obra e não terminar, como a exemplo do Centro de Convenções, que está lá pendurada, está capenga
hoje.
Até hoje, passou meus 8 anos, passou 8 do Zé, passou do Daniel.
Você tentou
agora...
fazer aquela obra?
Aquela obra eu tive que movimentar ela, não terminei, porque a empresa que nós contratamos era muito ruim, mas ela tinha todas as negativas e a lei exige que tu contrate depois de uma licitação, quando feita com responsabilidade. Ah. No meio do caminho, tivemos que romper o contrato de tão ruim que era a empresa, e de novo ficou. E eu tive que fazer uma parte, porque senão os recursos trancam, enfim, até mesmo outros valores da prefeitura acabam sendo impedidos de ser utilizados em função de falta de andamento. Então, se fez um período ali e não se concluiu. Aquela obra ainda continua pendente, o Zelmuth está lá, às voltas com aquilo lá, que eu sou contra, que ele deveria ser feito em outro lugar, não ali onde está, mas tudo bem. Voltando aos nossos R$500 mil, era para obras. E como todos sabem, eu fiz mais de 300 quadras de calçamento, e esse dinheiro para obras, ele foi incluído, os R$500 mil, e aqui quero deixar bem claro, como prestação de contas, para quem tem dúvidas, eu recebi uma emenda do deputado Marcon, do PT, de R$150 mil, para fazer, e aí o Luiz Weber me pediu para fazer, ali de frente à escola Luiz Antônio Abreu de Moraes. Nós fizemos 3 quadras de calçamento ali e os 150 dava um pouquinho mais de uma. Ou seja, utilizei ali um pouco dos R$500 mil, que eu reuni com esse aqui. Eu
isto tem
Tenho, está tudo lá na prefeitura, está lá, é só fazer.
Pode mexer no dinheiro dessa forma?
Pode, porque ele era obras. Ele era para obras.
Obras de ruas.
Pavimentação. Eu usei para obras de pavimentação. Ali foi um pouco do dinheiro, que eu juntei mais um pouco com uma emenda do deputado Cherines de R$200 mil e fizemos toda Arthur Kraft.
Peraí, localiza foi... a Luiz Antônio, é aonde?
A Luiz Antônio Abreu de Moraes é aqui, na 7.
Na bairro 7.
Bairro 7, ali na frente era cheio de buraco, aquela escola atrás do cemitério.
Ali você atendeu o pedido do vereador Luiz Weber.
O Luiz Weber trouxe uma emenda do Marcon e eu completei, e claro, tem mais a contrapartida da prefeitura, fizemos 3 quadras ali até o final da rua. Daí, gastei mais um pouco junto com a emenda do deputado Cherini, calçamos toda a Arthur Kraft, fizemos aquele bairro todo lá, e juntei ainda mais um pouquinho com uma emenda do Daniel, deputado Daniel Treziak, do PSDB, que me deu uma emenda de 500 mil, onde eu fiz reunião com o restante do dinheiro para fazer atrás da escola estadual Walter Toffer, lembra da buraqueira que tinha ali?
É.
Calçamos ali, calçamos depois o posto de saúde e a escola ali na Barrinha, e calçamos ainda até o posto de saúde lá da 7 também. Ou seja, gastei em calçamento.
Então, dinheiro do Cherini, está falando, é 1 milhão que ele mandou para o Passo dos Maia, eu nunca vi.
Aquele, infelizmente, fez uma reunião dentro do meu gabinete.
Eu estava lá.
E aquele recurso, tu estava lá, e aquele recurso nunca veio.
Não
então,
veio.
Então, aquele recurso que veio do Cherini foi 200 mil que eu apliquei lá na Arthur Kraft.
Quando vem, só para a gente entender, quando vem recursos para estradas, ruas, pavimentação, é nisso que pode aplicar, até mudar de lugar.
Nunca desviei um recurso de sua finalidade. Uhum. Ou seja, se gastei os 500 mil do Fontana aqui, e eu gastei, é porque ele permitia dentro da proposta que veio. Porque tu cadastra, tu busca os
recursos. A rua coberta só não saiu porque...
Só não saiu porque era muito pouco dinheiro.
Faltou dinheiro. E lá na reserva, lá o...
Quanto à reserva, lá também foi um valor bem significativo e teve a participação da comunidade lá. A Vila da Reserva está toda calçada já. E quando eu dizia lá na campanha que faria calçamento no interior do município, alguns rios diziam que isso não era verdade, foi feito. Na Boa Vista foi feita uma rua também. Deixei recursos para fazer no Boqueirão também, e hoje tem a Pedro Prestes já calçada no Boqueirão também, e poderia até se fazer mais, porque tinha mais recursos para isso. Eu deixei 27 milhões em caixa. Então, para tirar essas dúvidas, insinuações, então aquelas perguntas, aonde ficou o dinheiro? Não, cada recurso que chegou na prefeitura tem explicação. E o que eu não consegui gastar, que foi as 34 casas populares, o Zemut está fazendo as 34 casas.
Deixou o recurso alinhavado.
Deixei o recurso em caixa. Deixei recurso para mais 2 postos de saúde que deverão ser construídos pelo prefeito Zemut. E as dificuldades, e aí saindo um pouquinho já dessa prestação de contas, e eu ainda... quero dizer que ainda está em andamento 250 mil reais, que era do senador Paim, que eu consegui com ele, que é para fazer o calçamento lá na escola da Camponesa. Ou seja, a minha opção sempre foi onde tem fluxo de pessoas, escola, posto de saúde, e isso. Muitas ruas foram calçadas em parceria com a comunidade, mas muitas delas também ninguém gastou nada, não precisou.
Celestino, dando retorno aqui, ele foi assessor do...
Cherini. Ele deve lembrar desse milhão também.
Ele está dizendo isso aí, foi em 2012, prometido a tal verba pelo Cherini, que logo em seguida o Rudinei falou que não tinha recebido.
E não recebi mesmo.
Nenhuma emenda de Cherini e sim uma promessa, isso?
Sobre o 1 milhão, sim.
Uhum.
Mas o Cherini ajudou com patrola, ajudou. Eu não posso aqui ser injusto. Aqui eu falei do Marcon do PT, eu falei do Fontana do PT, eu falei do Cherini do PL, do Daniel do PSDB, falei do Paim, que é senador, eu falei do... Não falei ainda, mas tem aí emendas do meu partido, do Pompeu, do Afonso Mota. Enfim, o que não contribui, o Rui, é essas picuinhas, assim, tentar em uma imagem ruim. Eu desafio as pessoas que me botem na justiça. Os vereadores
tá bom, mas
têm
então
um que chama...
deixa eu fazer... Tá,
mas só para fechar esse assunto aqui. Eu tenho outros assuntos que eu gostaria de falar sobre a Estrada da Reserva. Só para fechar isso aqui, aí desafiar os vereadores. Tentaram 4 CPI contra mim, morreu as 4.
É?
Eu estou à disposição para fazer a 5ª, 6ª, 7ª.
Pode fazer esse CPI.
Tá. Quiser mudar de assunto, estou à disposição.
Não, dentro do esquema que ele me trouxe aqui para
fazer os...
É que você deu preferência nos seus 8 anos de mandato como prefeito...
Para calçamento. E saúde.
Ruas e alguma coisa para saúde.
Saúde, nossa policlínica que foi fechada, que eu tinha orgulho da nossa policlínica, atendi ali em 10, 20 minutos as pessoas. Não tenho nada contra a atitude do prefeito de levar de volta para a Santa Casa, porque eu sempre disse também que a Santa Casa não fecharia nos meus 8 anos de governo, e não fechou. mas tem que deixar. O que nós não podemos é agora atacar o prefeito o tempo todo, embora eu discorde de algumas ações dele e vejo com tristeza algumas atitudes dele, algumas coisas que pioraram no município, mas que ele é o prefeito e ele merece essa oportunidade de governar os 4 anos da forma que ele entender melhor. E nós vamos ter o nosso momento de fazer as críticas. Não é momento de vir aqui atacar, dizer
isso.
É
ano político, meu cara.
É ano político, mas é um ano de política estadual e nacional. Nós não estamos disputando o município.
Uhum. O senhor é candidato estadual?
Deixei meu nome à disposição, já falei isso, lá no PDT, desde que o PDT não venha a fazer campanha para o PT. Se a Juliana Brizola, que vem se destacando nas pesquisas, decidir fazer uma coligação com o PT e defender o governo Lula, eu estarei fora. Não vou concorrer a deputado.
Se Juliana Brizola for candidata, não.
Se a Juliana Brizola for candidata, posso ajudar. Agora, se ela se juntar ao PT, coligar com o PT, ir de vice do PT ou apoiar o Lula, eu estou fora.
Está
porque
fora.
Nós não temos mais condições de resistir, o Brasil não tem mais condições de resistir mais 4 anos do governo Lula, que vem prejudicando demais a nação brasileira.
Tenho que recorrer aqui a um ouvinte. Reclamando. Até hoje, a rua Luiz Antônio Abreu de Moraes está em meio ao barro.
Eu falei escola Luiz Antônio Abreu de Moraes aqui na Sete.
Eu estou falando da rua.
E ele tem razão, porque a rua é uma rua comprida, mas que também nunca teve dinheiro destinado para ela. Porque se tivesse, ela já estaria pronta. Eu nunca desviei.
Opa, você tem experiência. Qual é a solução para os moradores de lá?
Buscar recurso através dos representantes que eles mesmos escolhem ou eles fazerem uma parceria e pagar em conjunto com a prefeitura, onde a prefeitura entra de parceira. A prefeitura sempre ajudou a fazer
seria
as ruas, mesmo com aquelas pessoas.
Conseguir recurso, quem? Um deputado?
Deputados, o prefeito tem que priorizar alguma coisa. Ele tem recursos livres que ele pode escolher. Ele pode tomar essa atitude. Ele tem a entrada do IPTU, que ele pode devolver em calçamento, em remédio. Ele tem o recurso livre. Ele que decide, é livre.
Por que o senhor falou tanto em organizar o trânsito, pavimentar ruas, e não conseguiu organizar o trânsito na cidade?
Tinha um plano de mobilidade urbana na prefeitura e que não saiu do papel porque ele era ruim. Muitas pessoas discordavam, um era descer a rua Alfredo Born ao contrário, outro é a sinaleira, tal sinaleira da eu até tentei colocar a sinaleira ali na coisa, de acordo com esse projeto, mas ela é ruim. Ela
primeiro caminhão que passou lá
derrubou, e eu acho que teria causado mais problemas se ali ela tivesse ficado. Aquela ali tinha que ser refeita. Eu cheguei a conversar com o engenheiro da Pelotense, estudando aquilo ali, e a minha ideia era meio... Eu sou de ideias grandes, assim, tipo Porto Alegre, tu entra correndo na ponta, passa por cima. Digo, lá da frente do São Lourenço, para quem conhece, já saí subindo um viaduto que caía direto dentro da avenida. A pessoa sabe, porque eu moro ali, vejo engarrafamento, domingo de tarde, no período de praia, de carnaval.
Ali
todos os dias, assim, que meio...
Pinheiro Machado. Pinheiro Machado com uma elevada saindo.
Uma elevada, depois ali do portão de São Lourenço, ele começasse a subir, fizesse a volta e caía direto. Do lado da FUBRA, aqui pela outra rua, pela Sony Correia, também uma elevada saía por cima, caía lá, o rastro passava por baixo. E ele fez essa medição para mim ali, um sábado de manhã, caminhamos, tudo aquilo ali, ele diz assim, Rudinei, não dá. Digo, por que que não dá? É que as carretas, esses caminhões grandes, precisam no mínimo de 8 metros de largura para cair lá dentro. E isso aqui não tem como. Digo, bom, então tem que estudar alguma coisa.
Caminhão futura. Aqui não,
aí,
então.
Aí alguma coisa tinha que ser estudada. Mas isso ficou numa conversa. Inclusive, era o mesmo engenheiro que nos auxiliou lá na reserva para fazer aquela estrada. E aquele sábado de manhã encontramos o Luizinho Salfa ali também. A gente nos encontramos ali para conversar sobre os asfaltos da reserva, que me deixa triste a saída dessas máquinas daqui, porque a questão era técnica. E quem foi o técnico para regularizar essa questão junto à CEPLAM foi o próprio Rodrigo Arte, que auxiliou para que essa licença
saísse.
Então
houve um erro político?
Então, não sei se político ou intencional, mas que essa necessidade técnica existiu, e quem ajudou foi o Rodrigo com a profissão dele, a capacidade dele, a especialidade dele nisso. Mas, para isso, eu acredito que nós não precisávamos ter parado a obra. Ela não mudou o local, ela é no mesmo lugar que vai ser feito. Por quê? Resolve o problema em andamento. Então, ir embora, e agora o decreto termina em dezembro de 2026, e ele não foi renovado, porque o prefeito disse aqui, renovei, não renovou nada. O decreto vale até 2026, dezembro. E a inclusão, me preocupa isso, que incluir merecidamente a Sony Correia até a DB, excelente ideia. Mas eu acho que, para isso, primeiro nós vamos ter que atender o decreto nos locais já definidos, reserva e coqueiro, e estuda-se ou se articula do jeito que nós fizemos um novo decreto para a parte da ADB, que merece o asfalto, mas que tem que ter articulações políticas, assim como nós fizemos desde 2022, e aprovamos uma importante obra que precisa ser realizada, que é o asfalto da reserva.
Obrigado pela presença, ex-prefeito Rudinei Almeida, postulante a um cargo a deputado estadual. Todos os nossos entrevistados por esses dias necessitaram de um espaço além daquilo que o programa se oferece de forma pontual no registro do tempo da entrevista.
Muito bem, muito obrigado. E dizer assim que com vários nomes que eu tenho recebido aqui, eu tenho grande chance de me eleger. Rudinei Almeida, Rudinei Iber, obrigado, Rui.
Tô troquei teu nome 500 vezes.
Trocou. Não, estou brincando contigo, Rui. Mas muito obrigado pelo espaço, eu não me importo com isso.
Rudinei Iber. Desde o primeiro
também,
dia
um grande abraço a todos os ouvintes. Pensamento positivo sempre, Rui.
Sempre
e
positivo.
Sempre à disposição para qualquer dúvida e insinuações que houverem, eu posso esclarecer. Te agradeço o espaço. Grande abraço a todos.
Vamos ver aqui. Aqui, ó. O Cal perguntando. Quem é Rudinei Almeida?
Eu? Tá bem. Se deu conta, se ligou. Tá. Mas tá bem. Estou à disposição sempre. Um grande abraço, Cal, também. Conversei com ele imediatamente. Marcou o horário para mim.
Conhece aqui um tal de Rudinei Almeida, não?
Não. Rudinei conhece 5 em São Lourenço.
Almeida?
Não, Almeida não. São 5 Rudineis que tem por aí.
Tá bom, então. Um abraço.
É alegria, é sucesso. Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.